O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM Ultrafibra. Aproveite a ultra qualidade de internet da TIM.
Lindália Junqueira é apaixonada por inovação. Está envolvida com diversas iniciativas na área, como o Women in Tech, movimento de impacto social que incentiva a presença de mais mulheres na tecnologia. Estamos precisando disso. O Global Ocean Day, evento sobre economia azul, que ela vai explicar para a gente o que é. E o Hacking Rio, que é considerado o maior, a maior hackathon da América Latina, quiçá do mundo. Não é isso? Seja bem-vinda ao Rio ETEC, Lindália. É muito bom ter você aqui para compartilhar sua experiência, nossa, enorme, de vários assuntos. E eu quero começar sabendo como uma formada em música com especialização no compositor Lorenzo Fernandes também é uma representante da Singularity University da NASA em tecnologia exponencial. Quem é a Lindália Junqueira? Vamos explicar para o nosso público.
Meu Deus, Beto, obrigado pelo convite. É um tampão que a gente está para vir aqui. Como é que você pesquisou isso? Como é que você assume que eu fui o primeiro Lorenzo Fernandes? Amigo, assim, música e engenharia, matemática. Francis Heim, engenheiro. Não sei
pois
se
é.
Na verdade, eu sou filha de imigrante português. Né? Minha mãe chegou aqui no Rio com 15 anos, meu pai com 18, carregando saco de 60 quilos de café nas costas. Se tornou um dos maiores industriais de café do Brasil, trabalhando, né? Mas naquela época, eu não tinha nenhuma referência. Com 5 anos de idade, eu sonhava em ser pianista e astronauta, né? Na verdade, não tinha nem como ter piano. Então, eu imaginava um piano numa bancadinha, numa mesinha que eu tinha. E assim eu fui estudando. Com 12 anos é que eu recebi uma doação. E aí, com 15 anos, eu era considerada o melhor intérprete Lorenzo Fernandes, já professora de música, e por aí vai. Bom, não fui astronauta, né? Mas fui a primeira mulher a ser selecionada quando eles criaram o programa do Singularity University, em 2010. Naquela altura, eles selecionavam um líder de cada país para compartilhar as tecnologias exponenciais, inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, tudo o que a gente hoje está vendo aí de revolução, para justamente a gente resolver os problemas do mundo. Né? Ninguém vai conseguir resolver nada sozinho. Então, a intenção na época do Peter Diamandis, do Ray Kurzweil, do pessoal que juntou academia e empresas lá do Vale do Silício, do próprio NASA, era de que a gente, então, unindo as nossas mentes e com esse conhecimento aplicado, a gente conseguisse, de fato, dar uma virada de chave, né, nas questões que a gente está vendo, porque às vezes são problemas complexos, mas tem soluções hoje simples que podem ser aplicadas. Então, foi uma experiência única, sabe? Eu lembro de um dos
Foi que ano isso?
Foi em 2010. Foi a primeira turma, quando eles abriram o Singularity lá dentro da Centro de Pesquisa da NASA mesmo, a gente ficou imerso mesmo. Eu lembro de ter uma aula de robótica com o Dan Barry, que é um astronauta, um dos maiores especialistas do mundo em robótica. E a parte da manhã, durante de 8 à meia-dia, 4 horas, e o cara dando robótica, assim, nunca tinha visto isso na vida, você tem uma ideia, em 2010. E aí, acabou o almoço, eles agora façam o projeto. Eu, oi? Já deu?
Assim.
Assim, peraí. Cadê? Onde que eu tô?
Digerir um pouco essas informações.
E aí, a gente fez em grupo. Na época, a gente resolveu fazer um robô babá. E, né, eu com filho pequeno, não sei o quê, vamos, tem que fazer. E aí, quando toda me achando, né, foi fazer o pitch, fui me apresentar lá para todo mundo com a solução. E aí, ele falou, e precisa, como quem diz, você inventou isso para quê? E precisa? E se o robô babá der um defeito qualquer, mata a criança? A culpa é do pai, da mãe que não fez a manutenção, da loja, do fabricante, do inventor? Como é que vai ficar o regulatório jurídico? Olha, aí que você para pensar que, tipo assim, não precisa. Então, vamos começar a pensar, né? Por isso que o hackathon é tão importante. Em como a gente resolve problemas complexos de maneira simples, mas desafios reais, entendeu? O que é dor mesmo do mercado, que vai impactar milhões de pessoas, que vai mudar a vida de milhões de pessoas? Então, eles depois estiveram aqui no Brasil comigo, mas enfim, música e engenharia fez parte da minha vida. Fiz faculdade de engenharia aqui na Universidade Federal, mas acabei me especializando em marketing, fiz MBA em gestão do terceiro setor e responsabilidade social. Gente, isso foi muito antes de 2005. Então, antes, ninguém falava, agora falam isso, né? ESG, isso. Não sei o quê. Não falavam isso na época. Falavam assim, por que você está fazendo isso? E eu lembro quando eu... Muhammad Yunus, né, que é Prêmio Nobel da Paz, que criou o Bangladesh Bank, o primeiro banco de microcrédito, esteve aqui em 2015 conversando comigo. Ele falou assim, são negócios de impacto social. Se a gente não criar novos modelos de governança em que os negócios já nasçam sustentáveis, sustentáveis não só economicamente, mas sustentáveis na sua cadeia, né, de vamos dizer assim, dessa economia circular, né? Não adianta você criar um produto bacana e isso gerar um descarte, isso vai continuar impactando social, ambiental e economicamente o mundo. Então, são essas coisas que a gente pensa assim, Lindália, é maluca, né? Eu tenho um cientista amigo meu que fala assim, maluco tem uma, ainda bem que eu atraio uma opção de maluco perto de mim. Mas é que a essência da inovação... É você continuar aberto aos novos conhecimentos, né? É você fazer uma mistura, né, dessas visões, desse conhecimento. Se botar na mesma sala só engenheiros, eles vão seguir o que a lente deles, o que o óculo deles, o que a mochila deles, que eles sempre carregaram, faz. Entendeu? Eles não vão, de repente, pensar muito fora daquela visão, daquele quadrado. Se você bota uma pessoa de sociologia, uma pessoa de arte, por isso que no MIT, por exemplo, eu sou do conselho editorial do MIT Technology Review. Uhum. Sempre, qualquer célula de inovação é uma mistura de vários conhecimentos de várias áreas, de pessoas, inclusive, não tem idade, não tem raça, não tem origem, né? Você pode ser de diversos países diferentes, mas você só consegue inovar se você tiver essa multidisciplinaridade, essa
visão. E a colaboração, você fala muito de colaboração, né? Total.
É. Não existe inovação sem colaboração. Gente, ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Então, quando a gente trabalhou, inclusive, no programa agora de trazer para o Brasil, o Rio é o primeiro a ter um programa de inovação colaborativa em Blue Economy, em Economia Azul, alguns falam Economia do Mar, na América Latina. Então, a gente trouxe da União Europeia, né, um programa de aceleração. E por que tem que ser na essência colaborativa? Gente, a gente está falando de setores como portos, navegação, logística, energia, sustentabilidade, turismo, pesca, enfim. Mas nesses cinco setores, por exemplo, foi o foco do Blue Rio, que a gente lançou ano passado. Não adianta eu mudar a cadeia de shipping, de navegação, e não mudar a matriz energética deles, uhum. Entendeu? Então, as coisas estão totalmente interligadas. Então, não existe inovação sem colaboração de pessoas, que são as pessoas que fazem inovação e não as tecnologias, e não existe inovação sem colaboração de ecossistemas, da gente trabalhar e desenvolver novos ecossistemas.
Legal. Me lembrou um pouco essa coisa de colaboração e de multifacetados trabalhando juntos, na história daquela atriz Hedy Lamarr, né, que foi o pianista dela, que teve uma ideia que hoje em dia o Wi-Fi é uma derivação de uma ideia assim completamente que parecia que não teria a ver, que os torpedos, os americanos na Segunda Guerra estavam com um problema porque os torpedos deles eram desviados pelos japoneses, então eles queriam um sistema de comunicação à distância que não pudesse ser hackeado. E aí tem uma teoria lá dele que ele inventou lá com esse hopping, não sei o quê, mas é sensacional. Quer dizer, a gente deve, o Wi-Fi que a gente usa, não só o Wi-Fi, todas as tecnologias sem fio, a Hedy Lamarr, uma atriz, e seu pianista, que estavam lá pensando ali e com a mente livre, e aí surgiu uma grande ideia.
Criativo, isso aí, meu amigo, Domênico de Maggio. Aliás, todas as grandes invenções começam assim. Você sabe que... Sabe o velcro, aquela coisa que gruda e não gruda, sim, de tecido? Foi um pesquisador suíço, na verdade, indo numa fazenda, aí tinha aqueles carrapichos que grudaram na roupa deles, e ele assim, peraí, como é que isso gruda, mas não gruda? Eu consigo? E daí surgiu. Então, na NASA tem uma base, a gente trabalha muito essa coisa da visão, da observação da natureza, chama biomimética.
Sim.
Porque se você for ver, tudo que a gente cria tem alguma inspiração de algo que está aí, que funciona, que a gente já viu, né? Então, você vê assim, um desentupidor de pia, é o polvo, né? Uh-huh. Entendeu? Yeah. Se você for ver todas
O trem-bala japonês é um pássaro com aquele bico fino.
Pássaro, assim. Tanto do design das peças quanto da funcionalidade das peças, é muito em função do que a gente consegue ver, experimentar e falar assim, gente, caramba, por isso que quando a gente estava nos grupos de inovação, falava assim, cara, não vai sempre no mesmo evento, não, da sua área. Muda, vai em áreas diferentes.
Ótima dica, hein? Ótima
vai
dica.
Em áreas diferentes, que aí você tem, de repente, do nada, você tem um setor, um insight de alguma coisa que foi solucionada que você pode trazer para o seu setor.
Então, por isso que CSX, SW, o pessoal vai muito, né, que gosta, porque tem de músico, cineasta, engenheiro, tem de tudo, né? É bom você entrar em contato. Agora, vamos falar, já que você começou a falar da economia azul, tem economia do mar, não é isso? E no Brasil começou um pouco pela marinha, mas economia azul é muito mais do que isso. Me explica pra gente, por favor, Lindália.
Boa pergunta. Então, economia do mar começou porque, obviamente, que o oceano, a gente tem oceano Atlântico, né, Pacífico, Índico, no fundo é um só oceano. Né, não existe uma limitação de fronteira, uma barreira, fala, até aqui o oceano Atlântico, daqui para cá. Por quê? Porque as correntes, né, são todas interligadas. Eu jogo o lixo aqui, vai sai parar lá na Filipina, gente. Então, a economia do mar começou como um pacto global, né, não só da defesa da costa, mas de regular a exploração correta, né, do bioma marítimo. E aí, a Marinha, de fato, começou a fazer um excelente trabalho nisso, mesmo porque você ter dados e informações reais sobre o que acontece no oceano, vai ter que ter uma ação conjunta de todos os países, com dimensões satelitais, para que esse data, esses dados, cheguem e sejam úteis, trabalhados, né? Úteis, né? Sejam trabalhados em prol, não só do bioma marítimo, mas, assim, no fundo, a gente, né, depende de água total, né? Nosso corpo 70% água, a terra coberta mais 70% de água. Então, começou com a Marinha e aí eles apelidaram de Amazônia Azul, né? Porque a costa brasileira é imensa, né? Tão grande quanto a Amazônia. E muito se fala em floresta, né? Do que a gente precisa de reflorestar e não só preservar a nossa floresta Amazônia, mas quem gera 50% do oxigênio do mundo são as algas, é o mar. Além deles descarbonizarem, as algas consomem 50% do CO2 e geram 50% de oxigênio. Então, quando às vezes a gente vê algas assim, a gente fala assim, nossa, é um ser estranho, não, eles estão limpando o oceano, com certeza. E aí, a ONU, inclusive, decretou a década dos oceanos. Eu estive no Fórum Global da ONU em 2022, em Lisboa. Então, a próxima década é uma década de a gente cuidar e olhar e desenvolver os potenciais fontes, recursos que o oceano nos dá, né? Assim, a gente pode ter energia através das ondas, a gente pode ter, vamos dizer assim, novas formas de gerar uma indústria pesqueira sem ser danosa. Você pode ter, enfim, N outras
usos,
né? E aí a gente vê para uma dimensão de economia azul que é maior do que a economia do mar. Porque, na verdade, é um novo mindset, é um novo modelo de pensar. Blue Economy, o pai do Blue Economy é Gunther Pauli, né, que é um belga nascido na Antuérpia, que eu tenho o prazer e a honra de conhecer.
Que legal.
Gunther é um ser de outro planeta, gente. E aí você tem assim, gente, o Green Economy foi importante para alertar, olha, né, a gente está gerando resíduo, a gente tá gerando muito plástico, mas era permitido, vamos dizer assim, né? Quer dizer assim, olha, a indústria de PET, vamos dizer, você está gerando plástico, vai, não, dá uma recicladinha aqui, ó. A gente recicla, faz outros objetos, né? Ou então, o pessoal, né, falava assim, nossa, tua indústria carboniza, né? Faz mal não, compra uma florestinha aqui.
Resolve.
Você compra uma florestinha aqui e resolve, mas continua carbonizando. Então, no Blue Economy, essencialmente, né, o Gunther acabou de lançar o novo livro dele agora no nosso evento, no Global Ocean Day, que foi o Dia Mundial dos Oceanos, dia 8 de junho, que chama Revigorando o Rio. Porque assim, o rio por si só, um potencial incrível de ser uma metrópole azul. Então, ele tem uma indústria, por exemplo, de papel, mas que é feita de pedra, não de árvore. Né? Se ele pensa numa nova forma de desenvolvimento econômico de uma comunidade, ele vai lá assim, qual o tipo de produto ou de, vamos dizer assim, de cultura daquela região. Então, de repente, na África, ele criou lá uma forma de você plantar cogumelo em casa e o adubo é borra de café. Uhum. Então, nada se joga fora, nada se desperdiça.
É diferente de economia circular que eu li, né?
Sim, é diferente, sim. Porque, assim, na verdade, não é você aproveitar o que já tem e tentar reciclar ou reusar. É você criar uma nova indústria na qual o ser humano tem que estar no centro. Então, o desenvolvimento social, ambiental e econômico já nasce desde a origem. Né? Então, ele fala assim, olha, eu não sei, vocês não sabem que no Rio tem mais de 600 ilhas. Não sabia, gente, como é que a gente é ignorante? Tem mais de 600 ilhas e que não estão conectadas. Então, se não tiver um meio de mobilidade, de transporte, que seja sustentável, que não dependa de energia suja, né? Uhum. E barata, para que as pessoas possam... Não vai ter desenvolvimento econômico para essas populações. A gente pode ter pensar em turismo, ok, né? Mas pode pensar também nisso, né? No desenvolvimento econômico. Você vê a Baía de Guanabara, né? A gente tem um instituto agora, que é o Instituto Rio Metrópole. Eu acho que são 22 metrópoles ali em volta da Bahia. Uhum. E aí, como elas se conectam? E como é que você conecta até... Ele tem até um barco que é de hospital, um barco hospital. Ele desenvolveu um barco que é totalmente sustentável. Na verdade, é por energia solar, ok, mas quem move o barco é um kite. Sabe aquele kite do kitesurf? Com inteligência artificial, ele consegue saber a altura certa e a direção certa de pegar melhor o vento.
E esse barco foi preso como pirata.
Como é que você sabia que ele foi preso? Ai, gente,
porque ele não estava usando combustível. Eu falei, como é que pode?
Você acredita? Olha como é que a gente tem que mudar o mindset, gente, pelo amor de Deus. Ele foi preso porque tem um regulatório que diz que qualquer embarcação tem que usar diesel. Nem que seja para armazenar ali, mesmo que não use como combustível, mas tem que ter no estoque. Como assim? Mas eu não preciso de diesel, eu não vou usar diesel. Foi preso como pirata. A sorte é que ele é muito bem relacionado, né? Conhece simplesmente a filha lá do Gandhi, que é ministra, que é embaixadora da Índia, sei lá o quê. E aí ela conseguiu tirar ele do meio do mar, que ele foi preso como pirata. Tem muito regulatório para mudar. A gente pode ter biocombustível para aviação feito com alga, microalgas, né? A gente pode ter bioestimulantes... que é fertilizante. O Brasil importa 75% dos fertilizantes. Um país que é essencialmente agrícola como o nosso, a gente importa 75% fertilizantes, sendo que não são nem, vamos dizer assim, fertilizantes naturais. A alga gera um bioestimulante natural. E por que o Brasil não pode produzir alga? Ah, tem um regulatório, o Ministério da Agricultura, da Pesca, do Ibama, não sei o quê, que só um mínimo quadrilátero que tem ali em Paraty, com alguns pesquisadores que pode produzir alga. Como assim? A alga é um ser nativo, entendeu? Uhum. Já está comprovado isso. Então, a gente tem que aproveitar essa onda azul, né? Já que agora a gente abriu os olhos de que, né, a gente costumava apontar a mão só para o governo, ou só para as empresas, só para não sei o quê. Depois de um desastre como esse do Rio Grande do Sul, a gente vê que assim, a responsabilidade é de todos nós. Não adianta a gente reclamar do síndico se a gente não desce na reunião de condomínio, né? Isso é clássico. Então, acontece. A gente mesmo, a Eloisa Schurman, da Voice of Ocean, né, da família Schurman, teve o nosso evento. A gente não mudou nossos hábitos, entendeu? Ela não consegue usar um produto que ela tem que gerar um descarte, que ela sabe que é agressivo. Uhum. A gente continua fazendo festa de criança com um balão que vai para o mar. É. Entendeu? Aquele lixo plástico todo. Entendeu? Então, a gente não mudou nossos hábitos, a gente não mudou a nossa forma de pensar, de agir. Então, cabe a cada um refletir que a situação antes, né, quando eles botaram as metas, as 17 ODSs da ONU e as metas até 2030, era de 30 anos atrás, quando a gente teve a ECO 92, que foi o primeiro encontro global de sustentabilidade no mundo.
Incrível.
Aqui no Rio de Janeiro. Faz 30 anos praticamente, né? 30 anos.
Foi tarde e ao mesmo tempo já está longe pra caramba, né?
Então a gente começou a discutir lá atrás, então dava para ser um... de repente, uma mudança suave, né? Agora não é mais suave. Ou você põe o pé no acelerador, ou você muda. Você começa, inclusive, a colocar, de alguma maneira, barreiras do tipo, isso não vai poder mais, isso não vai poder mais. Ou a gente não vai conseguir.
Vamos falar agora do Hack in Rio. Como é que surgiu essa ideia? Como é que tá? Como é que foram essas... Faz um resuminho pra gente e explica um pouco, porque a gente vai ter um Hack in Rio agora especial, né? Para elas.
Her. Ai, gente, que emoção! Então... O Hack in Rio, você sabe como ele foi criado?
Não, eu não sabia.
Gente, que loucura. Em 2017, a gente estava tendo mais uma crisezinha no Rio, né? Tão raro isso. A gente só tem 5 ex-governadores presos. Mas, enfim, a gente estava tendo mais uma crise e eu tinha criado a primeira aceleradora de startups do Brasil, etc. Até as startups estavam indo embora, investidores, empresas, todo mundo indo embora. E eu sou luso brasileira, né, pessoal? Você não vai embora para Portugal? O que você está fazendo aí? Eu falei assim, gente, vem cá, vamos pegar a caravela e vamos voltar para lá, porque não adianta, a gente tem que ficar aqui e tentar entender o que, que dá para fazer. E aí eu falei assim, olha só, tem empresas importantes aqui no Rio. Você vê a Vetex, né, um dos unicórnios que a gente tem, um dos maiores... plataformas de e-commerce, você tem o grupo Trigo, né, Domino, né, Espoleto, enfim, Eduardo Orivio. Eu estou falando esses nomes porque são pessoas que continuam no Rio lutando.
Mário Chadi,
Eduardo Orivio, lutando e criando, desenvolvendo empresas, desenvolvendo negócios, criando empregos e oportunidades. A OLX aqui, enfim, Petrobras, Eletrobras, isso a gente já sabe, mas tinha várias empresas também, pequenas, médias e grandes, que deram certo, então, no Rio de Janeiro. Primeira coisa que a gente tinha que fazer, a gente, então, fez um movimento chamado Juntos pelo Rio. Começamos com 9 pessoas, em 3 meses tinha 1.800 pessoas, de diversos setores, não tinha hierarquia, podia ser desde um estagiário a presidente de empresa. E a gente começou a perceber que uma das coisas que a gente tinha que mudar era também, de novo, um comportamento nosso, um modo de pensar. A gente é o primeiro a falar mal do Rio de Janeiro. Ah, porque o problema do Rio é insegurança. A gente teve agora um show na praia da Madonna, 1.600.000 pessoas. Você não ouviu falar de nenhum problema de segurança, né? Mas o problema do Rio, não sei o que. Então, a gente né, meio... Primeiro, a gente tem um complexo de vira-lata. Sempre acho que no exterior, que está todas as soluções bonitas, maravilhosas. Segundo, a gente, né, meio assim, de pisar no próprio pé, meio antropofágico. E eu falei assim, gente, vamos começar só a dar notícia boa. Impressionante. Só isso começou. Já começou,
já muda,
não
é? Clima,
olha,
né?
Só, olha o que o pessoal está fazendo ali na comunidade do Rio, olha aqui, olha o que tem na Rocinha agora. Só isso já deu uma mudada. Depois a gente falou assim, mas tem problemas ainda a resolver. E a gente tem hoje novas ferramentas tecnológicas e digitais que a gente não está usando e podia usar. Foi aí que veio a ideia de se criar um hackathon. Hackathon. Para quem não sabe, vocês sabem, mas assim, é uma maratona, vem de marathon. É uma maratona de hackers. Eles têm 48 horas de sexta a domingo.
Para resolver um problema, domingo, né?
Para resolver e codar e mostrar o produto em 48 horas de um problema real. E aí é o hacker do bem, né? Que o outro, na verdade, é o cracker, que é o cara do mal. Mas o hacker é o hacker do bem. E aí eu falei, beleza, várias universidades já faziam seus próprios hackathons, a PUC fazia o hackathon de saúde com Alex Lucena, tinha o UFRJ. Por que a gente não faz um coletivo de hackathons? Um hackathon, para você ter uma ideia, mais 50 pessoas só. Porque assim, né, hoje é um desafio gigante a gente ter, né, devs, desenvolvedores, programadores, etc. Aliás, isso é uma das questões que a gente tem que falar aqui, né? Um gap de mais de 750 mil vagas abertas. Temos que botar essa galera para aprender, para fazer. Então, 50 pessoas, 10 equipes de 5. Falei, ah, beleza, a gente faz 15 clusters setoriais, etc. O maior hackathon que já tinha tido na época, que era da IBM, o Blue Hackathon com 300 pessoas. Falei, se a gente for 301, é o maior do Brasil. Vamos ser o maior do Brasil. Isso eu anunciei dia 1º de março, que é o dia da cidade, do Rio de Janeiro, né, do aniversário da cidade, para fazer em julho, achando que era isso, era um coletivo. Eu estava sempre nessa questão da gente ajudar o Rio de Janeiro juntando as pessoas. Né? Não tinha ideia de que eu ia criar um evento, um movimento ligado a hackers e um projeto. Na hora H, amigo, todo mundo assim, Andália, não dá, cara. Ninguém queria fazer evento no Rio, ninguém queria patrocinar o evento. E quando os hackathons acontecem, você dorme, come, não sei o quê, tudo lá.
Famosa pizza,
né? Famosa pizza, internet de alta velocidade, segurança. Caramba, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas quando você, depois você realiza isso, você vê a dimensão. O primeiro hackathon nosso, primeiro Hack in Rio, foram 2.500 pessoas. Caramba. 2.500 pessoas. 15 clusters setoriais. Educação, saúde, turismo, energia, segurança, mobilidade. Gente, eu fico emocionada até hoje, porque ali eu entendi.
Tá emocionada. Tá emocionada. Olha que bacana. Muito legal, Lindália, que você fez.
Ali eu entendi o propósito, né? Meu propósito de vida, né? Que é de inspirar cada vez mais crianças e jovens à educação. E a educação transformou. Uhum. Eu vim de escola pública, cheguei até a NASA, quem diria, né? A educação me transformou, né? Então, o primeiro era isso. Segundo, de mostrar as imensas oportunidades que nós temos de criar um novo mundo. Você vê que tinha pessoas no primeiro hackathon, como o Lohan, que não sabia nem qual carreira seguir, achava que ele não tinha capacidade. É, depois do Hack in Rio, você aprende fazendo ali, né? Mesmo que você não sabe tecnologia, o outro sabe, tem mentores, etc. Ele começou a estudar para valer. Hoje é o CTO da Escola Eleva aqui do Rio de Janeiro. É, recentemente, uma dos grupos se formaram ali. Essa menina não só continuou em frente com o projeto, foram criadas startups ali, uhum. Entendeu? É, como foi capa da Forbes agora, né? Então, ela levou em frente, né, essa startup dela, hoje é uma neurocientista. Então, a gente vê que a gente conseguiu dar luz às pessoas, é, conseguiu conectar, de fato, as empresas com o mercado, com a academia. Sim, a gente tem que juntar. É. Governo, academia, investidores, empresas, empreendedores. Tem que juntar. Não adianta cada um ficar remar para a mesma direção. Então, esse Hack in Rio, o primeiro Hack in Rio, foi muito, muito, muito significativo. Sabe? E aí, daí eu não consegui parar mais.
Quantas edições já rolaram?
Já foram seis edições. É. Já foram seis edições. O último Hack in Rio foram 22.500 pessoas. Caramba. Por isso que eu te falei, a gente já é maior do mundo. É que no Guinness aparece lá que o maior do mundo é o mundo da Rússia com 300 pessoas. O problema é que eu tenho que contratar o Guinness para vir aqui auditar a gente. Obviamente que no meio do caminho teve uma pandemia e a gente conseguiu que os hackathons são presenciais, né? Todo mundo ali codando, uhum, para poder apresentar. É, de fato, uma solução para uma banca de júri técnico. É, a gente desenvolveu uma plataforma para integrar todo mundo. A gente fez o Hacking Covid. Foi incrível as soluções geradas para ajudar naquela altura. A gente fez o Hacking Rio Talks, aí conectou com mais 17 países do mundo. Porque o mesmo problema que acontece aqui está acontecendo no resto do mundo. Uhum. Graças a Deus, eu tenho muitas conexões, né? Foram 200 mil pessoas online.
Que legal.
Foi lindo, lindo. Eu fiquei 40 horas. Eu não sou jornalista como você, não. Não sei fazer essas coisas, não, mas a gente vai falando. Foram 5 dias direto, 8 horas por dia, 40 horas ao vivo, conectando todo mundo. Isso mudou também a forma da gente ver, encarar essa pandemia, viu que tinha soluções que a gente tinha que trabalhar de pequeno, curto e mais longo prazo também. E esse ano, o Hack in Rio resolveu fazer uma edição super especial. Por isso que chama Hacking Her. Vai ser um hackathon para as mulheres. Os homens são super aliados, super bem-vindos, super parceiros. Podem ser mentores, podem ser jurados, podem ser talks inspiradores. Mas a gente quer ativar a mulherada. Pra você ter uma ideia, no primeiro Hack in Rio, desses 2.500 participantes, só 10% era mulher. Só 10%. No último, 42%. Então, nós estamos nessas seis edições trabalhando muito isso. Porque, você já, né, outro dia você me encontrou, você me perguntou, pô, mas por que tem pouca mulher na área de tecnologia? Caramba, porque tem uma coisa cultural, né, comportamental. Imagina, né, na minha época, assim, eu acabei de completar 59 anos, né, a gente, né, virou, você também, 60, sexagenária. Na minha época, quem imaginava que mulher ia para engenharia e estudar, sim, em alguma área de tecnologia? Nem pensar, entendeu? Então, não tem esse direcionamento para as áreas techs, para as STEM, né, que a gente chama, né, Science, Technology, Engineering, Math. É, não tem laboratórios, a gente não brinca com isso, né, quando pequeno. Não tem, às vezes, referências. Quais são as mulheres na tecnologia que você conhece no Brasil?
Pois é.
São pouquíssimas, é, entendeu? Agora, recentemente, Nina Silva, né, quando eu... Né, tava,
tem algumas Ninas, né? Engraçado.
Tem alguma Nina da Hora, isso, é, minha querida Nina da Hora, né, primeira cientista data science formada pela PUC, inclusive. Nina Silva, CEO do Black Money Bank, que quando eu criei o Women in Tech Awards no Brasil, eu falei assim, a gente tem que falar para o mundo, era mais de 100 países o Women in Tech, a gente tem que falar para o mundo, tem brasileira aqui. E ela ganhou no Brasil Disrupt Innovation e ganhou no Global, entendeu? Então...
Mas esse Hacking Her tem a ver com também... Eu queria que você falasse um pouco da tua, do teu envolvimento com Women in Tech.
Sim, eu vou falar. É, eu vou falar. Não, não tem a ver diretamente. Eu acho que é com a minha, meu propósito de vida, como eu falei, de ajudar os jovens na parte de educação e, obviamente, ajudar as mulheres a entrar... Né, nesse meio de tecnologia.
E assim está ajudando a economia, porque tem um gap aí. Exato. Que tem que ser preenchido. Né?
Diversidade, não é papo de só de cota. Assim, olha, eu tenho 3 filhos homens maravilhosos. Não é um papo só de cota, gente. É assim, se você não tiver diversidade de diversas, como eu falei, de idade, de raça, de gênero, você não vai trabalhar esse mindset inovador dentro da sua empresa. Lembra que eu logo falei no início, inovação... Né, tem que ter essa mistura, né, você tem que misturar esses olhares, esses sentimentos, essas emoções, essas formas de saberes e de fazer as coisas. E aí eu falei assim, vamos fazer o Hacking Her, porque por incrível que pareça, a gente estava até melhorando a condição das mulheres. Assim, para você ter uma ideia, só 1% das mulheres de fato estão na área de tecnologia, segundo a última pesquisa da Serasa aqui, de março de 2024. Né, tem índices que falam assim, ah, mas elas ocupam 20% do mercado de trabalho. Mas aí, como você disse, nem todas são de fato da área de tecnologia. Às vezes é porque elas trabalham numa empresa de tecnologia.
Sim, estão na área de marketing, de uma empresa de tecnologia.
Então, eu lembro quando a Luiz Helena Trajano criou o Mulheres do Brasil, eu era diretora de inovação da Universidade de Estácio, onde eu criei lá a pré-aceleradora de startups, e ela... Imagina, isso foi em 2013, eu acho, foi há mais de 10 anos. E ela falou das cotas. Vamos botar cota para mulheres no conselho? Eu falei, você está maluca? Não faz isso, porque aí vão dizer que é privilégio. Olha só, se a gente botar mais mulheres no conselho, ela falou, Dário, vou te apresentar um estudo. Ela me apresentou um estudo chamado 880, na qual claramente foi estudado isso, que a gente ia levar 80 anos para ter o mínimo de equidade. Então, você tem que fazer uma intervenção cirúrgica.
Não pode ser natural. Tem que
não ser, pode ser natural, não, é, senão não vai levar muito tempo. Uma intervenção cirúrgica, né? Porque é comportamental. Vai lá, você está numa mesa de conselheiros, vagou uma cadeira, você chama o seu colega. Não é porque você não gosta das mulheres, é porque não lembrou, não está no teu meio ali de convivência,
tá no
sei lá.
Né?
Tá
no
Então, essa intervenção foi importante, começou um movimento de se ter mais mulheres no conselho, mas obviamente que tem que vir de baixo para cima. Uma conselheira não se forma um dia para a noite, né? Você tem que ter líderes, né, gerenciais, líderes executivos, C-levels, etc.
De repente, inspirando as camadas de baixo.
Inspirando,
né,
as camadas. É. E aí, na pandemia, o retrocesso foi tão grande, porque a gente, quando voltou para casa, por incrível que pareça, algumas famílias colaboravam, mas outras era atividade continuava sendo da casa, dos filhos, da educação da mulher. Então, hoje esse índice piorou, não é 80 anos. Acho que o último que eu vi é mais de 300 anos.
Caramba!
Tá entendendo? Eu mesmo fiz, durante a pandemia... Uma empresa nos chamou para fazer um hackathon online só para mulheres, porque eles queriam contratar mais mulheres. Uma empresa super famosa de e-commerce. E aí a gente conseguiu 100 mulheres inscritas, conseguiu um mentor. No dia do hackathon, ninguém apareceu. Porque elas falaram, não dá, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar dos filhos, porque não estão na escola, estão em casa. Né? E aí eu tive que forma, replanejar esse hackathon de uma maneira que elas pudessem participar. Então, eu falei assim, gente, eu sei que hoje tem muitos movimentos bacanas em prol de mulheres, né? Muita gente trabalhando essas pautas, né? De maneira genuína. Como eu falei, leva um tempo, porque desde a base, desde as escolas, desde as universidades, é você incentivar no trabalho, né? essa participação. Mas eu falei, a gente está precisando botar gás nisso. Vamos fazer um hacking her. Vamos fazer um hacking só para mulheres. Tá certo? A gente vai tá tendo, já foi lançado, mas a gente tá tendo um trabalho grande de engajar as comunidades, as mulheres, como eu falei. Já tá acontecendo, inclusive, trilhas educacionais online, gratuitas.
Que bacana, legal.
Inteligência artificial, blockchain, né, cyber, data science. Porque tem muita gente que tá falando, inteligência artificial, muita gente falando. Alguém ensinou a codar? Alguém ensinou como é que se usa as ferramentas para programar? Entendeu? Então, não adianta só a gente falar assim, ah, inteligência artificial vai mudar o mundo. Vamos ensinar a galera a fazer. Como é que faz, entendeu? A gente não pode ser avestruz de botar a cabeça
no... Esses conteúdos, vocês que geraram? Que legal.
A gente só trabalha com parceria. Inteligência artificial é uma parceria com a AWS, com a Amazon e com a NVIDIA, tá? É blockchain. Nossa querida PUC aqui no Rio de Janeiro, o laboratório do ECOA PUC, com Rafael Nasser e Gustavo Rubischef, acabou de ganhar um edital do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eles têm uma trilha de blockchain maravilhosa.
Legal.
E a gente está fazendo, então, isso em parceria. Então, a gente abriu as inscrições, tem as trilhas educacionais gratuitas, vai ter um bootcamp, uma imersão prática, e depois vai ter o hackathon. Tá certo? Em julho, de 12 a 14, eu acho, já o hackathon... Entra no site, gente, www.hackinrio.com, aí faz o hackathon, e as melhores equipes vão vir para o presencial, dia 25 de julho, aqui no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes.
Que legal.
E bacana. Aí eu falei assim, gente, 25 de julho, e fui pesquisar essa data, olha como é que... sou curiosa muito. Aí... Dia Internacional das Mulheres Afrodescendentes, Latinoamérica e Caribe. Falei, caramba, a gente não pode deixar passar essa data em branco. Aí Joyce Trindade ainda estava como secretária de Mulheres, né, da Prefeitura do Rio, agora é a nossa querida Lidiane. Eu falei, bora, vamos nos unir. Né? Eu sou do Conselho da Prefeitura e sou do Conselho do Governo. Gente, aqui, para mim, não tem esse negócio de partido, não tem nada de partido político. Meu partido é o Rio de Janeiro, é o Brasil, é o que a gente puder fazer pelo bem do nosso país e do mundo. E aí ela topou. Então, vamos embora. Então, vai ser um dia homenageando e trazendo várias mulheres poderosas daqui, do exterior, Christa Johnson, da NASA, né? Enfim, para a gente poder falar do que está sendo já feito. Não é mais para ficar reclamando, gente. Quais são os caminhos? Quais são as soluções? Quem já está fazendo que está dando certo? Elas também, a prefeitura, tem o prêmio jornalista Glória Maria, né, uma grande homenagem que a gente queria fazer. E a final do Hack in Rio, do Hack in Her. Em paralelo, ainda tem o Woman 20, né? Nós somos a capital do G20 esse ano. Então, eu participo do Startup 20, do Woman 20 e do Oceans 20. Então, é importante esses dialogues, que eles chamam, esses diálogos, porque é a sociedade civil que gera as recomendações que vão ser colocadas na mesa lá em novembro, sabe?
Então, debate, né?
Exato. Então, assim, existem vários encontros, inclusive no Global Ocean Day, era um evento oficial do Oceans 20, do G20, né? Que eles chamam de Oceans 20 Dialogue. E aí... Todos os palestrantes e os participantes, né, vão preencher agora um form com as recomendações, com as propostas, com as sugestões, com o que eles acham que tem que mudar para a gente redigir um documento e mandar para lá. Vamos embora fazer.
Vamos embora. Nosso tempo está estouradaço, mas adoraria falar mais. Mas vamos dizer, então, qual é o lugar para o www.hackinrio.com.
Isso.
Para se inscrever.
Para,
né,
se inscrever, inscreva-se já. Mesmo que você não queira passar pela trilha educacional, quiser ir direto para o hackathon, ok, beleza. Se inscreve individualmente, se você não tiver grupo, porque depois a gente forma o grupo, tá? Mas, gente, é muito importante esse movimento. Os homens se inscrevam como mentores.
Isso.
Quero vocês todos lá com a gente.
Com conhecimento.
Então, www.hackinrio.com. Né? Já está aberta as inscrições, afinal vai ser dia 25 de julho na Cidade das Artes. E o movimento do Blue Tech ou do Blue Economy, nesse evento a gente acabou de fechar um acordo com o Fórum Oceânico Portugal, que representa o Ministério de Economia do Mar lá em Portugal e da União Europeia. Então o Rio vai ter o Blue Rio 2, né?
O primeiro foi agora em junho, né?
O primeiro já teve. Isso. Ano passado foram mais de 300 startups de 47 países resolvendo os nossos problemas aqui que eu falei daqueles setores. E agora o Blue Rio 2 e o primeiro hub de inovação tecnológica junto com o Parque Tecnológico da UFRJ. Tá certo?
Essa
vambora
é uma
nadar,
usina. É uma usina de criatividade limpa, totalmente limpa.
Muito a se fazer.
Que legal.
Muito a se fazer.
Lindália, adorei falar com você. A gente tava para levar esse papo há muito tempo. Foi bom porque juntaram várias coisas maravilhosas que você tá fazendo. Parabéns. E, pessoal, se inscreva. Essas oportunidades, só a nossa Lindália aí para conseguir acontecer.
Não, obrigada.
Fazer acontecer. Muito
preciso
legal.
Preciso da ajuda de vocês e de muita gente para isso acontecer.
É isso aí, muito obrigado pela sua participação. Na semana que vem a gente volta com mais um O Rio é Tech.